Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Leal para a tocada aqui na lateral do grande círculo. Tocou para André.
E atenção, que lindo lance, André Rocha.
Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela linha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário.
Rodrigo Coutinho escapa no primeiro, fez a fila no segundo.
É agora, tá na hora. Na entrada da área para o Eugênio Leal.
Avançou, cara a cara.
Apontou, atirou.
Tocou.
Bateu, guardou.
Que é gol.
Valeu.
É gol.
É nosso, é nosso, é nosso!
Nosso!
Deu um like pra jogada! Tá lá no fundo do barbante!
Se contém! É do triangulação!
Uma verdadeira e maravilhosa triangulação!
Assim vai!
Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
Te contei não, olha aí o Eugênio Leal.
Muito bem, de volta com o nosso Triangulação. Mais um bate-bola no seu podcast, no seu celular, no seu computador. Onde quer que você nos acompanhe. A gente agradece muito pela audiência, pela confiança e também pela participação. Mande sua mensagem lá no nosso Twitter, né? Triangulação P. A gente está um pouquinho mais presente por lá. Você pode fazer sua sugestão de pauta, levantar alguma questão, fazer alguma crítica. Fique à vontade. Mais uma vez aqui no Triangulação, o trio base do programa, do nosso podcast. André Rocha.
Grande Eugênio, Rodrigo, todo mundo que está nos ouvindo, é um prazer estar aqui, né, de volta para falar de futebol, apesar de todo o contexto que a gente está vivendo, mas há pautas, né, tem futebol rolando na Alemanha, daqui a pouco na Espanha, na Inglaterra, na Itália, aqui nós estamos na nossa crise aqui, no nosso dilema, né, que a gente não se recolheu como deveria recolher e agora fica nessa questão de vai voltar quando? Quando as coisas vão voltar numa nova normalidade próximo do que outros países já alcançaram, né? Quando vai ser isso no Brasil? E a gente fica nessa questão, mas há pautas e a gente vai tocando e falando de futebol, que é o que interessa.
Rodrigo!
Fala, Eugênio, fala, André, prazer grande estar aqui mais uma vez, né? A gente sempre tentando aí, mesmo nesse período de pandemia, trazer um conteúdo interessante, discussões relevantes aí pra galera que nos acompanha. Agora a gente já tá tendo um pouquinho mais de pauta, né? Podemos já escolher alguns assuntos. Há um tempo atrás estava mais complicado, tanto é que a gente teve que recorrer a times antigos aí pra movimentar o nosso podcast, mas vamos lá, conversar aí sobre os temas aí mais quentes dessa semana.
Muito bem, vamos começar pelo tema do André.
E lá vai o André Rocha para o campo de ataque.
Bom, vamos lá. Renovação do contrato do Jorge Jesus no Flamengo, né? 3,5 milhões de euros. Muita gente questionou um pouco esse valor, né? Até por conta das ações que o Flamengo vinha tendo ao longo aí desse período da pandemia, né? Alegou que aguentaria 90 dias num teste de estresse, né? Mas aí, enfim, perde patrocínio daqui, perde receita dali, e aí acabou demitindo lá os seus 62 funcionários. Isso criou uma polêmica, e aí teve a questão da reunião lá com Bolsonaro, junto com os dirigentes do Vasco, presidente do Vasco, para uma retomada do futebol. E, enfim, o Flamengo ficou no noticiário com pautas negativas, mas essa renovação do Jesus eu acho que não pode entrar nesse bolo aí, pelo menos a meu ver, porque é inevitável investir num treinador que conseguiu o que ele conseguiu, né, de conseguir levantar mais taças do que ter derrotas em campo, né? 5 títulos, ainda que a gente vá lá fazer um empate aí, desconsiderar a Taça Guanabara, que não é exatamente um título, mas teve 4 derrotas e 4 conquistas, né? E 4 conquistas, assim, com a sua relevância, né? Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, então, quer dizer, 2 títulos internacionais. Então, não havia por que não investir no Jorge Jesus, mesmo considerando aí essa oscilação do euro que pode disparar, mas a gente também pode, tem que pensar por um outro lado, né? Se o Flamengo tivesse, de repente, cedido ou discutido essa renovação lá no início ou em fevereiro, a pedida do Jorge Jesus era algo em torno aí de entre 5 e 6 milhões de euros, e aí poderia ficar ainda mais pesado para o Flamengo, né? Então, quando veio para a negociação final, aí já estava dentro desse contexto de pandemia, de queda de receitas, e aí permitiu ao Flamengo ter um poder de barganha maior para negociar com o seu treinador, que já está no grupo entre os maiores da história do clube, pela conquista da Libertadores, e principalmente pelo desempenho que conseguiu fazer com a equipe do Flamengo, né? É um trabalho que conseguiu chegar a títulos importantes com 5 meses, né? Então, é uma situação assim, em que, óbvio que tem um pouco de... Não tem outro termo para usar, um pouco de sorte, né? Chegar e, no início de trabalho já complicado com jogos decisivos, conseguir... foi eliminado na Copa do Brasil, mas conseguiu a classificação na Libertadores, saindo de uma situação em que o Flamengo não conseguia passar pelas oitavas de final, mas a partir disso teve a felicidade também de enfrentar times brasileiros, justamente no momento em que a equipe se ajustou e passou a se impor no cenário nacional. Então pegou o Internacional e até numa sequência que foi melhor para o Flamengo, pegando o Internacional, que tinha um trabalho menos estabelecido, para depois pegar o Grêmio, e aí o Flamengo já estava com mais maturidade ainda, né, com um encaixe entre os 4 reforços do início do ano: Rodrigo Caio, Gabriel, Bruno Henrique, De Arrascaeta, com os 4 da metade do ano: Felipe Luiz, Rafinha, Pablo Mari e Gerson, mantendo o Ilharão, Everton Ribeiro e o Diego Alves no gol. Conseguiu montar a base de uma equipe que se impôs no futebol brasileiro e, por consequência, acabou chegando na final da Libertadores. E aí, na final da Libertadores, precisou contar com um pouco de sorte também, né, no momento ali da reta final do jogo, ainda que tenha feito um segundo tempo bem equilibrado, mas consegue aquela virada e a conquista. E aí o Jorge Jesus se valoriza muito nesse início de ano, também consegue alcançar conquistas que eram um objetivo, e principalmente um pouco antes da parada para a pandemia, o Flamengo vinha mostrando evolução em relação ao que já tinha produzido no final do ano passado, na reta final do ano passado, né? Variações táticas, a inserção dos jogadores que incorporaram o elenco, né? Michael principalmente entrando, acrescentando características diferentes de drible, de jogada individual, na vitória sobre o Atlético Paranaense, um trabalho com Gabriel Barbosa de um lado, Bruno Henrique do outro, Arrascaeta de falso 9, o Everton mais articulando, o time aumentando a pressão no campo de ataque. Então, quer dizer, já estava mostrando uma evolução em relação ao que já tinha dado muito certo. Então não havia porquê deixar de investir no Jorge Jesus. Pode até ser correndo um certo risco em termos do pagamento lá na frente, tem a cláusula de liberação também para os grandes clubes europeus, mas isso eu não faço muita fé, porque eu acho difícil hoje o Jorge Jesus, a menos que realmente alguém entre em crise e o Flamengo aqui esteja muito bem e seja um elenco com muitos jogadores brasileiros, enfim, que haja um movimento meio populista também da direção de um clube e se vá atrás do Jorge Jesus. Isso estou falando dos times top da Europa, né? Na Espanha, enfim, ele tem lá o grupo dele lá de clubes que ele pensa em assumir, caso haja uma proposta, e deixar o Flamengo a qualquer momento, aí até o final desse contrato, até junho de 2021. Então eu acho que isso é importante para o Flamengo, e é importante também para o futebol brasileiro, porque o Jorge Jesus segue aqui puxando fila, e a gente no início do ano, principalmente com alguns movimentos de alguns clubes, de alguns treinadores, o próprio Vanderlei Luxemburgo recentemente admitindo algumas mudanças na sua visão de futebol, até falando sobre Pet pressiona do Liverpool, né? Então aquele discurso dele meio conservador, de não mudou nada, o futebol continua igual, já muda um pouco, porque precisa mudar. A gente vê o Grêmio revelando que mudou planejamento, conceitos, parâmetros para poder competir em alto nível com o Flamengo, porque o sarrafo subiu. A gente tem o Coudet no Internacional dando uma resposta muito boa nesse momento aqui na reta final antes da parada, seguindo exatamente essa questão do Jorge Jesus puxar a fila e os demais procurarem seguir. Lógico que não sem aqueles discursos, sempre colocando algum asterisco no trabalho. É óbvio que a gente não vai, todo mundo tem seu direito de liberdade de expressão, não vai colocar a situação como o Jorge Jesus como alguém intocável, que ninguém pode fazer uma crítica, lógico que pode, mas desde que o Jorge Jesus está no Brasil, sempre tem um porém, uma crítica, um asterisco, foi mérito dos jogadores, o Abel podia conseguir, e é muito dinheiro, e o Leão falando que o Jorge Jesus é treinador de time rico. Então, assim, ao mesmo tempo que há uma resistência, mas ao mesmo tempo há nem que seja de forma silenciosa, um aprendizado para se tentar ter capacidade competitiva para competir com um treinador que não é primeira prateleira do futebol mundial, longe disso. Saiu de Portugal por uma questão política lá do Sporting, mas já não era considerado um técnico top em Portugal. É querido, mas já não era considerado um técnico top em Portugal. Foi para a Arábia Saudita e agora chegou ao Flamengo. Tem um acompanhamento lá do futebol, e isso aí foi outra coisa que criou resistência dos técnicos brasileiros, porque as fragilidades dos treinadores brasileiros ficaram expostas com o trabalho do Jorge Jesus e com essa divulgação na Europa, a ponto de você ter programas lá em que se analisava detalhadamente os jogos do Flamengo e as falhas das equipes brasileiras, às vezes primárias em bola parada, em compactação, posicionamento defensivo, ficaram escancaradas, às vezes até sendo analisadas até com uma certa ironia pelos profissionais lá, os comentaristas de lá. Então isso também gerou um incômodo, e a gente espera o quê? Que esse incômodo contribua para a evolução do futebol brasileiro, até porque o Jorge Jesus, como eu falei, já demonstrava procurar dar passos em evoluir esse próprio trabalho que tinha dado certo. Vamos ver se depois da parada, como é que vai ser esse futebol no Brasil depois, não depois da pandemia, que pelo jeito vai ter que ser durante, né? Estão forçando tanto a barra, então é bem provável que o futebol retome ainda sem achatamento de curva de contágio da Covid-19. Como o Flamengo vai se comportar? É uma incógnita. Mas eu acho que foi positivo para o Flamengo e para o futebol brasileiro a permanência do Jorge Jesus.
Balança positivo para você também, Rodrigo?
Ah, total, Eugênio. Acho que é inquestionável o trabalho dele. Concordo em tudo com o que o André disse aí, inclusive sobre as reações, né? Parece que é sempre um recalque por parte de quem coloca esses poréns. Com todo respeito, não tem que colocar porém nenhum, né? Não tem o que você falar do trabalho que ele fez no Flamengo, sabe? E aí a gente fala de tudo, né? De tudo mesmo que um treinador pode fazer. Potencializar os jogadores, arrumação tática do time, leitura de jogo. A gente pega um ou outro erro do Jorge Jesus em alguma substituição, em alguma outra partida. Muita gente fala ali da final contra o Liverpool, né? Que ele tirou muito cedo o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Eu concordo com essa tese, mas entendo, né, da forma que ele explicou depois. Realmente eram jogadores que fisicamente já não estavam no seu melhor momento. Mas, cara, é inquestionável o trabalho dele para o futebol brasileiro também. Acho que é muito bom, né? Porque isso acaba provocando, né? De uma certa forma, isso incomoda os caras que de uma certa forma querem ser mais competitivos, querem desbancar esse time do Flamengo. Tudo bem que a gente já tem aí 3 meses de paralisação, né, dos campeonatos aqui no Brasil. Vai voltar e a gente não sabe como vai voltar, mas de fato o time vinha melhorando até com relação ao ano passado. O elenco é melhor, os jogadores, a tendência é que assimilem ainda mais as ideias do que o Jorge Jesus pede para a equipe. Sinceramente, não vi nenhum tipo de relaxamento esse ano. Confesso que tinha até uma certa tensão com isso, né? Porque o Flamengo ano passado ganhou tudo, cara. Então, assim, é natural que o jogador em algumas partidas ele não tenha a mesma motivação para enfrentar, por exemplo, o Rezende no Campeonato Carioca, jogar contra o Madureira, com todo respeito a esses clubes, mas é bem diferente do que você alguns meses atrás está enfrentando o Liverpool numa final de Mundial, para jogar contra o River Plate. Então seria natural um relaxamento, uma queda de intensidade, de concentração. E sinceramente, cara, se isso aconteceu, foram em pouquíssimos minutos. Né? O time conseguia retomar aquela pegada, aquele afã de atacar, de dominar os adversários, de recuperar a posse de bola rapidamente, aquela movimentação intensa no campo de ataque, com novas soluções aparecendo. É uma grande notícia para a torcida do Flamengo a renovação do Jorge Jesus, e a tendência é que o time seja dominante no Brasil em 2020. É claro que o futebol é imprevisível, né? A gente, muitas vezes um time perde um título por um dia ruim, mas a gente falando aí de um campeonato mais longo como o Campeonato Brasileiro, é mais difícil de acreditar nisso. Eu sinceramente não vejo muita possibilidade do Flamengo fazer um ano ruim de 2020, não.
Com relação a essa questão, fazer um ano de 2020 é alguma coisa assim que me deixa muito pensativo, né?
É estranho, né?
Fazer um ano de 2020, quer dizer, o Flamengo já fez, vamos dizer aí, dois primeiros meses do ano muito bem, mas ainda não tinha começado, né, o Campeonato Brasileiro, né, o futebol em nível nacional, a Libertadores estava nas suas primeiríssimas rodadas, então foi uma coisa assim interrompida, mas ele ia muito bem, porque estava conquistando tudo que estava disputando. E agora a gente não sabe como é que vai ser, né? Se vai terminar em 2020, qual vai ser o formato dos campeonatos, eu acho que está tudo muito indefinido ainda. Então não dá para prever como é que vai ser. Eu acho que o Jorge Jesus é um técnico barato pelo retorno que ele deu ao Flamengo, né? Retorno dentro de campo, que isso se reflete também em retorno financeiro, né? Porque as premiações pelas conquistas, é claro, a maior exposição, no caso de você ter portões abertos, né? Abertos não, né? Mas presença de público no estádio faz com que a arrecadação do Flamengo seja altíssima em termos de bilheteria. Então tudo isso se paga, né? no mundo real, né? Nas condições normais de temperatura e pressão. No mundo louco que nós estamos vivendo hoje, que a gente não sabe como vai ser o futuro do futebol, é muito difícil precisar se no final das contas, em termos administrativos, o negócio de fato foi bom, porque será que o Flamengo vai conseguir sustentar isso diante das situações? Acho que passa por aí também uma certa precipitação do clube em tentar forçar a barra para voltar logo com o futebol, para mostrar para o Jorge Jesus, não, aqui você vai ter trabalho, aqui vai ter competição, aqui, enquanto não há movimento nesse sentido, né, de forma clara assim, no resto do futebol brasileiro. Aqui ali um movimento, mas o Flamengo, ele se antecipou, ele forçou a barra, literalmente, ele contrariou determinações dos órgãos públicos no primeiro momento, e está empurrando isso, está empurrando goela abaixo essa tentativa dele de treinar para voltar a jogar quem sabe quando. Eu acho que no meio dessa negociação com Jorge Jesus, acho que isso também era um ponto para tentar fazê-lo aceitar permanecer no clube, porque não, vai ter sim, vai ter futebol, a gente vai ter um time forte, a gente tem estrutura. Mas eu fico me perguntando, sinceramente, você demitir 60 e tantos funcionários e vai pagar 3 milhões e meio, pode chegar a 4 milhões, né, de euros em um ano. Quanto custariam esses funcionários ao Flamengo?
Ah, muito menos.
Sabe, esse tipo
de... A folha de funcionários era de 3 milhões, a folha total é de 3 milhões. Né? Então, quer dizer, enfim, aí a gente vai entrar numa crítica em relação à questão humana, sim, dessa diretoria.
Sim, mas,
né?
Mas eu acho que isso não pode dissociar uma coisa da outra.
Não, entendeu? Não tem como. Agora, a relação mais em relação ao futebol, no sentido de poderia ter feito uma ação diferente para manter esses funcionários, um sacrifício maior de todos, né, somente dos principais salários, mas eu acho que investir na manutenção do Jorge Jesus não foi um erro, né, e poderia ter saído mais caro do que teria saído se o Flamengo tivesse corrido lá antes da pandemia, lá no início do ano e fechado pelo valor que ele pediu. O Flamengo tinha uma previsão de receita naquele momento. Agora o Flamengo está se vendo numa situação de uma possibilidade de fechar um patrocínio master, né? E não se sabe o valor, o Landim falou que a torcida ia ter uma surpresa agradável, enfim, não se sabe se isso é papo de dirigente ou se é real, mas, enfim, a questão toda é essa questão da empatia, da questão humana, que muita gente fica chateada quando a gente fala, mas pelo amor de Deus, né? Desde o início, é no trato com as famílias dos mortos do Ninho, é a questão lá da premiação com os funcionários de menor remuneração em relação ao Brasileiro Libertadores, aquilo que deu um problema lá pouco antes do jogo contra o Liverpool na final do Mundial. Aí agora faz um estudo, diz, faz um teste de estresse, diz que vai aguentar 3 meses e com 45 dias demite esses funcionários, entendeu? E assim, a cada declaração do Rodolfo Landim, ele ontem falando com... No dia lá do programa lá do Bem Amigos, falando com o Júnior, já que você está tão preocupado com as famílias, com essa história, quer dizer, já que você, quer dizer, ele não está preocupado, ele não está nem aí, sabe? Então, a gente tem esses questionamentos. Mas há uma necessidade de fazer um recorte, ainda que pequeno, em relação à situação do Jorge Jesus. Ou seja, o Flamengo fazer um esforço para manter o Jorge Jesus, eu acho que não é dissociar, mas fazer um recorte, porque não tinha como agir diferente, né? Até porque o treinador também queria, né? Era uma questão só de negociação, né? Valorização de quem venceu e o clube ter que mostrar a sua situação, a sua capacidade de pagar e de investir, né?
A minha questão só é um pouco mais ampla. Eu entendo, é óbvio, eu também faria todo o esforço do mundo para ficar com o Jorge Jesus. Só não sei se colocaria esse custo para 65 famílias. Mas assim, no final das contas, que a gente pretende, né? Não, o Flamengo tem que ser um clube vencedor, ganhar tudo. É só isso que importa, entendeu? É só o dinheiro, é só a conquista. Não, eu tenho que sair na frente, tenho que forçar a barra para ter futebol, porque o Flamengo vai estar preparado para muitas competições, porque ele vai ganhar todas as competições. A cabeça é só essa, ganhar dinheiro, ganhar competição. Não tem outros valores, não tem se preocupar com a vida, com o bem-estar das pessoas, sabe? Essa é a grande questão.
Mas aí, Eugênio, é a consequência, já abrindo o espaço para o Coutinho, mas só falar isso. É uma consequência do que a gente acabou de falar agora, né? Se há um desprezo no contato humano, nessa visão humanística da coisa, digamos assim, é óbvio que isso vai ser uma consequência, né? E a informação que eu tenho, pelo menos, é que era questão de, em relação à exposição de patrocinadores. O Flamengo forçou a volta ao treino para que haja uma exposição mínima do patrocínio do clube, até para esse novo patrocínio master. Então é uma coisa para forçar o futebol. Pode ser que tenha sido uma questão de diálogo aí com o Jorge Jesus, que vai ter, de que o futebol vai voltar. Mas teve essa questão principalmente de exposição dos patrocinadores para que o clube não tivesse um desgaste ainda maior em relação à perda de receitas que já vem tendo aí, né? Aquela marca de azeite, enfim. Teve algumas perdas aí pelo caminho e o Flamengo estava querendo evitar perdas ainda maiores.
Faz todo sentido isso, né? Até porque sem treino o Flamengo não teria como expor a marca da forma que a marca quer ser exposta, né? No uniforme de um Gabigol, de um Felipe Luiz, de um Bruno Henrique, enfim. Acho que esse é o ponto que leva muito a gente ver, mais uma vez, qual é a postura da diretoria do Flamengo, né? Não dá pra gente esperar outra coisa, infelizmente. Eu não tô aqui dizendo que eles estão certos, não. Muito pelo contrário. Falta mesmo essa postura mais humanista, esse entendimento que há muitas outras coisas mais importantes do que o lucro exorbitante, do que manter os altos salários, manter o Jorge Jesus. E é claro que a gente não pode ser purista, romântico aqui, e achar que o Flamengo não vai pensar nisso em nenhum momento. Óbvio que vai pensar. É óbvio que o Flamengo quer continuar vencendo, quer seguir superando marcas, fazendo história. Mas o que eu questiono é a forma como isso é feito, né? Eu acho que a forma como é feito, ela tem que ser debatida. É muito deselegante, né? Me chama a atenção uma frase que o Rodolfo Landim falou no Bem Amigo segunda-feira. Quando foi responder ao Júnior, né? Já que você tá tão preocupado com os garotos do Ninho, aí depois ele percebeu no meio da frase que ele tava falando uma merda gigante ali, aí ele foi e voltou, né? Ele usou ali o discurso, o que eu também tô, abriu um parênteses, né? Eu também tô, uma vírgula. Cara, tipo, quem começa uma frase desse jeito, nesse tom, falando de 10 meninos que morreram queimados dentro das dependências do clube, dá pra ver exatamente o que ele pensa, como ele pensa a vida, como ele pensa ali a administração do Flamengo. Isso já era algo que era perceptível no Landim antes da eleição, né? Quando em vários e vários momentos ele foi perguntado como é que vai ser o seu plano de governo no Flamengo, o que você pretende fazer. Eu quero ser campeão. Uma boa, gente. Ele foi campeão, né? Ele faz uma grande gestão do ponto de vista do futebol, não dá pra questionar. Mas foi campeão sem saber exatamente o que faria para ser campeão. Vamos lembrar que ano passado o Flamengo contratou Abel Braga para ser técnico de um time que tinha características completamente diferentes àquelas que o Abel Braga apresentou na sua carreira. Né? Vamos lembrar que o Jorge Jesus veio para o Flamengo, não foi porque a diretoria do Flamengo pensou e idealizou o modelo de jogo que o Jorge Jesus queria colocar no clube. Não, gente. Não foi isso. O Jorge Jesus veio para o Flamengo porque foi oferecido. Foi uma oportunidade de mercado, uma aposta do Marcos Braz, que talvez também nem soubesse tanto quanto como os times do Jorge Jesus jogavam. Então, assim, foi campeão, beleza, o time tem o melhor elenco da América do Sul, tem o melhor time da América do Sul hoje, mas o Rodolfo Landim, ele tem umas posições, assim, que são bem questionáveis, desde a época da eleição do Flamengo.
Muito bem, girando a roleta aqui, vamos para outro assunto.
É hora de atacar Rodrigo Coutinho, lá vai ele, lá vai ele, lá vai Rodrigo Coutinho para o ataque.
Pois é, vamos falar um pouquinho do Fred, né? Fred que volta aí ao Fluminense depois de 4 temporadas, né, fora do tricolor, 4 temporadas e meia ali.
Brilha com o sol da manhã, com alegre refletor, sol do tricolor.
É um dos grandes ídolos da história do clube, isso é inquestionável, 2 vezes campeão brasileiro, foi herói ali de uma fuga épica do Fluminense do rebaixamento em 2009, jogou Libertadores bem pelo Fluminense, vestiu a camisa da Seleção Brasileira em Copa do Mundo quando era atleta do Fluminense. É bem verdade que teve lá seus problemas de relacionamento internos para sair. Em vários momentos da passagem do Fred do Fluminense, se questionou se a influência dele dentro do vestiário do Fluminense era sempre positiva ou não, né? A gente tem esse ruído aí no meio do caminho em alguns momentos, com alguns treinadores, alguns companheiros, mas acho que é inegável que ele marcou a história dele no Fluminense e volta agora, né, depois de uma temporada bem irregular pelo Cruzeiro. É claro que o Fred de hoje não é o Fred de antes, então aquele jogador que se destacou no Lyon, que foi suplente da Seleção Brasileira lá em 2006 e que quando chegou ao Brasil fazia diferença, mesmo sem ter ali um sistema ofensivo voltado para ele, aquele jogador não existe mais. Então, o Fluminense tem que ter todo cuidado para não arranhar essa relação com ele. Fred hoje é um jogador que, naquela época ele já tinha, mas hoje mais ainda, né, um raio de movimentação, de ação dentro do gramado muito restrito. É um jogador de terminar a jogada, de finalização, de último passe, e para que ele funcione corretamente para o time dele, ele precisa que esse time tenha mecanismos mais evoluídos do que o Fluminense vinha mostrando até a parada em virtude da pandemia. O Fluminense vinha fazendo uma temporada bem irregular, o que é até natural, é um início de trabalho ainda do Odair Hellmann. O Odair Hellmann pega ali um elenco muito modificado com relação ao ano passado. O elenco do Fluminense tem mexidas ali bem importantes na sua estrutura. Ele tem até tentado, no meu modo de ver, implementar um sistema, um modelo de jogo diferente daquele que ele implementou no Internacional. Eu acho que ele está tentando produzir um time que fique um pouco mais com a bola, um time que tem ali um detalhamento, uma elaboração maior de jogadas do que tinha o Inter, né? Que era um time muito direto, era um time muito de pressão no campo de ataque para reagir e acelerar para fazer o gol. O Fluminense não tem essa característica, pelo menos até esse momento do ano. É um time que tenta ficar com a posse de bola, tenta construir com passe curto desde o primeiro momento, mas tem alguns problemas ali, principalmente nos volantes, né? Tanto é que o Henrique perdeu a posição do time. O Iago Felipe, né, que vinha jogando mais adiantado, foi recuado pelo Odair Helman para fazer uma dupla ali com o Hudson, numa clara tentativa de qualificar esse primeiro passe. O Fluminense até tem bons zagueiros, né, saindo jogando. O Matheus Ferraz tem uma boa saída de bola. O Nino um pouco menos, mas não é um zagueiro ruim tecnicamente também. O Digão já ficou um pouco mais abaixo, então a gente vai ver como é que vai ficar aí essa disputa pela titularidade ali na zaga do Fluminense, como isso vai influenciar nessa proposição de jogo que o Odair Helman tenta montar. E o que vem acontecendo? O Nenê, que é disparado o melhor jogador do Fluminense no ano, é impressionante o que o Nenê está jogando, vinha jogando nesse ano de 2020. Tudo bem que a gente tem que contextualizar, é o Campeonato Carioca, o nível é um pouco mais baixo, mas a gente sabe que o Nenê é um jogador um pouco acima da média do nível do futebol brasileiro tecnicamente. Então o que ele fazia? Ele voltava muito para buscar essa bola, né? E aí acabava se isolando do trio de ataque do Fluminense, né? Que geralmente é composto ali, vinha sendo composto pelo Marcos Paulo e o Wellington Silva, cada um de um lado, e o Evanilson vinha jogando centralizado, centroavante. O Evanilson, na base do Fluminense, ele nem sempre foi esse camisa 9 típico. Ele às vezes jogava pelo lado, às vezes ele jogava com um atacante do lado dele. Então ele é um jogador de muito mais movimentação que o Fred. Eu não estou aqui dizendo que nesse momento é melhor porque o Fluminense tenha o Evanilson do que o Fred. É inquestionável que o Fred é um cara muito maior que o Evanilson na história do Fluminense. Ele vai acrescentar força mental ao time, ele vai acrescentar preocupação às defesas adversárias, um potencial melhor de finalização. Mas para que isso funcione bem, ele precisa do Nenê um pouco mais próximo da área adversária. Né? E o Fluminense tem que qualificar mais essa saída de bola, o Nenê tem que jogar mais entre as linhas de marcação, mais entre a linha de defesa e a linha de meio do time adversário, mais próximo do Fred, porque ali ele vai ser um pouco mais útil, fazendo uma triangulação com ponto e lateral, enfiando uma bola em profundidade para o Fred arrematar, ou um cruzamento. Ele cruza muito bem, né, perto da área, ali, principalmente pelo lado direito. Ele mete aquele arco na direção do gol muito bem. O Fred é um jogador que tem um bom desempenho na bola aérea. Então, passa muito por isso. É claro que é uma jogada de marketing bacana. É claro, dentro daquilo que o Fluminense pode pagar. Foi muito bacana essa vinda do Fred para o Rio de bicicleta. Né? Foi uma ação de marketing muito legal. Coletando aí doações de alimentos também, mas é bom abrir o olho com isso, né? O Fluminense hoje não tem o ajuste tático necessário para o Fred chegar e dar a resposta, e a gente sabe muito bem o que isso pode influenciar dentro do vestiário. O Fred não é um jogador que ele vai ficar quieto se ele está vendo que alguma coisa não está funcionando para ele, né? Ele vai se manifestar. O Nenê é outro cara que tem essa característica. Como é que vai ficar essa relação entre os dois ali no vestiário do Fluminense? O Odair Helman até tem um bom histórico disso, né? Ele manteve o D'Alessandro no banco de reservas do Internacional durante um bom tempo e não teve problemas lá no Inter com isso. Mas cada jogador é diferente, cada jogador reage de uma forma diferente, né? São cabeças distintas. Então eu tô bem curioso para ver como é que vai ser isso. Acho que o bom desempenho do Fred no Fluminense, ele não depende só do Fred. O torcedor do Fluminense tem que ter noção disso. Ele depende de um acerto maior do time, que até o momento não deu mostras que acontecerá em 2020, não.
Você tocou num ponto aí, né? Que uma coisa que eu sempre critiquei na relação do Fred com o Fluminense. Ele cresceu tanto dentro do clube durante aquela primeira passagem. Ele virou um ídolo da torcida. Ele foi importante para o Fluminense em conquistas. O Fluminense foi duas vezes campeão brasileiro. Também teve altos e baixos ali, né? Quase foi rebaixado, ou foi rebaixado e se salvou em função da questão da Portuguesa. Mas o Fred, ele ganhou uma proporção dentro do Fluminense em que ele cresceu demais e ele se colocava, às vezes, à frente do clube. Né? Os interesses dele, o modo de pensar dele. E o Fluminense, em alguns momentos, quando ele não estava presente, ou por convocação para a Copa do Mundo, ou por lesão, porque ele sofreu inúmeras lesões enquanto esteve no Fluminense, em alguns momentos o time era melhor sem ele. Mas quando ele voltava, ele tinha obrigação de ser o titular e o time precisava jogar em função dele, para que ele fizesse os gols. Senão, havia sempre um problema, havia sempre uma cara feia, havia sempre uma reclamação. É, e isso me incomodava demais no Fluminense, né? Duas coisas daquele período que me incomodavam no Fluminense. Uma era a interferência do patrocinador no futebol. É, e o Fluminense, em momento nenhum, soube aproveitar o investimento do patrocinador para, com seus próprios recursos, montar uma estrutura e se desenvolver enquanto clube. Ele ficou simplesmente dependendo de tudo que o patrocinador queria e não queria. E, por outro lado, essa liberdade que se dava ao Fred, essa autonomia, esse poder que se dava ao Fred nos bastidores. Acho até que isso pesou quando ele saiu do clube. O Fluminense, naquela época, não fazia tanta força para manter o Fred nas Laranjeiras. É, acho que é um jogador em fim de carreira. Acho que o Fred já está pensando no que ele vai fazer quando definitivamente pendurar as chuteiras. Ele já está virando um homem de mídia. Esse case agora de vir de bicicleta. Ele veio de bicicleta, mas já voltou para Minas, né? Veio de Minas para o Rio de bicicleta, parou aqui um tempo e voltou para lá. Está lá em Belo Horizonte de novo. É, mas essa história de rei dos stories, ele fez essa viagem de bicicleta. E com patrocinadores, com investidores, com toda uma estrutura. Acho que ele já está pensando lá na frente. E vem aqui para o Fluminense, onde o presidente gosta muito dele, uma parte da torcida gosta muito também. Mas eu, sinceramente, dentro de campo, embora a gente reconheça, eu reconheço as qualidades técnicas do Fred, acho que hoje, ainda mais dentro de um cenário, de um time envelhecido que o Fluminense tem, eu sinceramente não acho que agrega tanto assim. Falando assim, ele pode me surpreender, mas o histórico de lesões dele no Fluminense e no Cruzeiro ainda pioram ainda mais essa situação. E é o tipo do jogador, repito, que vai querer que o time jogue em função dele. Ele vai ser o homem fixo na área, vai querer cruzamento, vai querer bola nele o tempo inteiro, que não era bem o que o Fluminense estava fazendo, né? Nesse início de ano com o Papito, o Odair Helman. André?
Olha, a volta do Fred é interessante pro Fluminense, assim, em termos de visibilidade excepcional, né? Tipo, o Fluminense entrou no noticiário no momento em que o clube não voltou a treinar, não tem novidade, não contratou ninguém, não negociou ninguém. E a chegada do Fred, né, movimenta e traz o holofote pro Fluminense, e quando o futebol retornar, é natural também, né? Agora, uma coisa é fora de campo, né? Você está trazendo um jogador que é ídolo do clube, um jogador que está na história do clube, né? Aí um maior artilheiro do Fluminense, Campeonato Brasileiro, bicampeão pelo clube. Isso é uma coisa. E aí a gente tem que retomar o que aconteceu em 2015, quando o Ronaldinho chegou ao Fluminense, né? É diferente, o Ronaldinho era um ídolo nacional, Fred é um ídolo do Fluminense. Então a relação com a torcida é outra, a relação com o clube é outra. Agora, em relação ao campo, eu vejo mais ou menos do mesmo jeito. Como é que era em 2015? Você tinha o Fluminense jogando em função do Fred. E o Fred era o jogador que, menos intenso, participava menos do jogo e era o jogador de definição. O resto do time trabalhava para ele. E aí agora, o Fred chega ao Fluminense e o dono do time, digamos assim, é o Nenê. E também é um jogador que, ainda mais da forma como o Fluminense vinha jogando, né, com Marcos Paulo, Elton Silva, agora o Fernando Pacheco entrando eventualmente pelos lados, e o Evanilson na frente, às vezes o Nenê ficava mais adiantado, até o Evanilson voltava para ajudar e descansava na frente. E agora você vai ter dois jogadores descansando na frente, isso na recomposição, na fase defensiva. Mas também são jogadores que não são tão intensos na pressão logo depois da perda da bola, que poderia ser uma solução, né? E aí eu vejo uma situação de muito sacrifício justamente desses jogadores pelos lados do campo. Por quê? Porque eles vão ter que fazer ou essa intensidade na pressão, ou eles vão ter que voltar para fazer uma recomposição em duas linhas de quatro, exatamente para dar liberdade para o Nenê e para o Fred. E quando o Fluminense for fazer a transição ofensiva ou estiver na fase ofensiva, são esses jogadores que vão ser referência de velocidade, de profundidade, podendo ser de amplitude também, né? Apesar do Gilberto e do Egídio serem laterais que apoiam também. Então, assim como lá em 2015 você teve jogadores que tiveram que se sacrificar, como Osvaldo, Marcos Júnior, Gustavo Scarpa, até o Cícero, fazendo essa função pelos lados, se sacrificando para Fred e Ronaldinho, agora a gente vai ter também um sacrifício para o Nenê e para o Fred. É óbvio que as circunstâncias do futebol na provável volta são diferentes, até por causa das questões das 5 substituições. O Odair vai poder trabalhar esse elenco. Você tem o Ganso nesse contexto, né, que é um jogador que, no momento que a gente olha, a gente só consegue pensar nele como uma reposição para o Nenê, né, nessas enquetes que fazem aí, por aí pela internet, de encaixar os três, e aí sempre aparece uma voz ou outra dizendo que dá, é óbvio, bota em campo, os jogadores vão buscar um posicionamento, você monta um esquema, mas assim, é difícil você ver uma condição para que haja uma forma de jogar competitiva com três jogadores com essa característica, uns por idade, outro pela própria maneira de jogar, de fazer um time intenso, de conseguir ser competitivo até no nível do Fluminense, em termos de aspiração do Fluminense na temporada, no Campeonato Carioca um pouco maior, né, tem chance de disputar o título com o Flamengo, no Campeonato Brasileiro aí já muda bastante de figura, mas mesmo no patamar do Fluminense, uma equipe competitiva com Ganso, Nenê e Fred, eu acho bem improvável. E eu acho que esses jogadores que vão ter que se posicionar pelos lados do campo para ajudar volantes que também não são de grande intensidade assim, né? Nem Henrique, nem Iago Felipe, nem o Hudson. Então, quer dizer, você tem uma questão aí que é muito difícil de você, do Odair Helman, conseguir concatenar. Ele tem essa possibilidade de conseguir trabalhar com jogadores assim, olha, a gente vai rodar o elenco, vai ser jogo a jogo, e todo mundo vai ter que entender a possibilidade e necessidade de ficar no banco, de começar no banco e depois jogar e depois entrar, ou começar jogando, mas ficar 60 minutos e aí nos últimos 30 vai entrar outro jogador. E aí não pode ter beicinho, não pode ter biquinho, não pode ter reclamação, entendeu? Não pode ter o seu ídolo, não pode ter o seu amigo do presidente, não pode ter. Então eu vejo uma capacidade nesse de se manter competitivo. Acho que o Fred ainda está motivado, pode entregar, é um excepcional finalizador, mas tem que ter uma maneira de jogar para beneficiar o estilo dele. E eu acho que essa maneira de jogar vai acabar sacrificando outros jogadores, e eu vejo esses dois jogadores pelo lado numa situação assim preocupante, e que o Odair vai ter que pensar também em fazer uma alternância ali para exatamente os jogadores poderem executar essas funções.
Muito bem, virando, girando o disco aqui, vamos para a Alemanha. E eu vou destacar aqui um jogador em especial, nesse momento da volta do campeonato alemão, o Bayern de Munique sobrando, né? Nós fizemos aqui um programa, uma edição do podcast falando sobre a volta do futebol, aliás, fizemos duas, né? Do futebol alemão, e eu coloquei aqui, né, do que eu achava do time do Bayern de Munique, que estava jogando, quando o futebol parou, talvez o melhor futebol da Europa, discutível, né, mas eu acho que se não é o melhor, estava ali entre os dois, três melhores, e ele voltou atropelando, né, na Bundesliga, o primeiro jogo nem tanto, mas a partir do segundo, sobra na turma, venceu o grande duelo com o Borussia Dortmund. Claro, um jogo mais equilibrado do que os demais. Venceu, na minha opinião, com uma falha do goleiro Burke, mas um belo gol do Kimmich. Só que dentro desse time, que tem 1 milhão de virtudes, eu queria destacar um jogador, que eu acho que é uma estrela que está surgindo aí para o futebol. A gente vai ouvir falar muito dele ainda, que é o canadense Alphonso Davies, que tem jogado ali como lateral esquerdo, né? Mas na verdade ele não é lateral, ele é um ponta. Antes de entrar nas qualidades técnicas do Davies, contar rapidamente a história dele, né? O Davies, ele hoje está com 19 anos, é um jovem ainda, e já como titular do Bayern de Munique. Mas ele tem uma trajetória muito precoce. Ele nasceu em Gana, os pais dele eram da Libéria, fugiram da Libéria para um campo de refugiados em Gana, onde ele nasceu. Muito jovem, eles ainda como refugiados foram morar na cidade de Edmonton, no Canadá, foram para outro continente. E lá no Canadá, ele começou a jogar bola, né, nos clubes da cidade, nas escolinhas da cidade, lá no Edmonton Strikers. Se destacou e com 15 anos ele foi para o Vancouver Whitecaps, que é um clube, né, da Major League Soccer. É um clube do Canadá que joga na Major League Soccer, não é o único, né, tem o Toronto e tem o Montreal Impact também. E lá ele foi um dos jogadores mais jovens a assinar contrato. Ele com 15 anos já estava jogando no segundo time do Vancouver Whitecaps, na outra liga, né? USL, a outra liga de futebol dos Estados Unidos, uma liga secundária. O Whitecaps tem um time lá também. E ele foi, bateu o recorde de jogador mais jovem a ser titular, jogador mais jovem a marcar um gol. Isso com 15 anos. E aí ele já foi para o time principal para jogar na Major League Soccer e também foi batendo recordes, foi o jogador mais jovem, por exemplo, na seleção canadense, a fazer um gol num torneio internacional, né, que é a Copa Ouro da CONCACAF. E ele acabou se transferindo no final de 2018 para o Bayern de Munique. Ah, o Bayern de Munique descobriu o Davis. Não, o Chelsea queria, o Manchester City queria e tal. E quem negociou melhor foi o Bayern de Munique, porque ele já mostrava lá na Major League Soccer um potencial técnico muito acima do normal jogando pelo Vancouver Whitecaps. Na última temporada, em 2018, ele fez 8 gols jogando pelo Whitecaps, ainda com 17 anos, né? E mostrando potencial muito, ele é muito forte fisicamente, muito veloz e tem muita habilidade. Aí foi para o Bayern de Munique em janeiro de 2019. É claro, tem aquele período de adaptação. E essa temporada agora, 19-20, é a temporada em que ele ganhou espaço e está jogando uma barbaridade, né? Tem várias estatísticas positivas dele no campeonato, como o número de dribles, né? O jogador com o maior número de dribles certos na competição. É um lateral que está fazendo gols, né? Tem 3 gols, mas agora todos recentes. Na seleção do Canadá também. E aí é uma questão, né? Ele é lateral esquerdo no Bayern de Munique, mas é um time que joga com o lateral esquerdo espetado lá na frente quase que o tempo todo, né? Só que na seleção canadense, como no Whitecaps, ele era o extrema pela esquerda. Você vê como é que funciona o Bayern de Munique, né? Um extrema vira lateral porque ele quer o cara lá em cima o tempo inteiro atacando. E é um jogador que está me impressionando muito, né, pela capacidade técnica e física dele. O Bayern colocou o Alaba como zagueiro e ele tomou conta da lateral esquerda. E eu fico me perguntando até onde ele vai, né? É um momento de renovação do elenco do Bayern, várias outras peças novas, o próprio lateral do outro lado, né, o Pavard. Um momento em que o Gnabry e o Coman estão ganhando espaço, né, nos lugares que durante anos foram de Robben e Ribéry. E eu acho que esse cara talvez venha a ser o líder dessa nova geração. Ainda com 19 anos, eu tô, pelo que eu vejo, potencial nele. Queria a opinião dos amigos. André, Rodrigo, quem vai primeiro?
Então, Eugênio, acho que tem tudo para ser um extra classe da posição, né? Aquele cara que depois que encerra a carreira, a gente olha assim e fala, porra, será que ele não está entre os 3, 4, 5 maiores laterais da história? Por mais que soe um pouco prematuro falar disso, né, de um jogador de 19 anos apenas, mas ele tem muita qualidade, né? Muita qualidade. Você não olha para ele, enxerga com, e olha que ele tem 19 anos de idade. Vou falar mais uma vez, algo assim que seja um grande defeito. Mesmo ele tendo essa origem como atacante, ele não defende mal. Ele defende com intensidade, ele se posiciona bem, ele tem um bom desempenho ali no mano a mano com os atacantes adversários. Na parte ofensiva nem se fala, sabe? Ataca por fora, ataca por dentro, tem velocidade, tem força, tem boa finalização, último passe, sabe? Aquele cara que você olha assim, pô, parece um cara feito em laboratório, cara. O cara não tem nada assim que você olha, isso aqui não tá muito legal, tem que evoluir. Tudo bem, 19 anos, tem que ter, às vezes, toma algumas decisões equivocadas, isso faz parte de uma leitura de jogo mais amadurecida no futuro. E até acho que ele não vai ser lateral a carreira toda, né? Pela qualidade que ele tem no momento final, ainda acho que em algum momento ele vai ser colocado como um jogador mais avançado, porque dificilmente ele erra ali nos momentos finais, né? No último passe, na definição final das jogadas. É um cara que, assim, com 17 anos de idade, estava jogando uma Copa Ouro pelo Canadá, e jogando bem, né? Terminou como artilheiro da seleção canadense, que não é uma grande seleção, mas que dentro daquela realidade ali onde ele estava jogando, né? Você falou que ele jogava no Vancouver, era o máximo que ele podia alcançar ali, né? Ele foi titular de uma seleção canadense numa Copa Ouro, marcando 3 gols e sendo o melhor jogador da equipe numa competição dessa. Então, acho que tem tudo aí para ser um dos grandes aí da história do futebol. Joga muita bola. Eu fico impressionado, né? Toda vez que eu vejo jogar, é difícil você apontar algo nele que não esteja em alto nível.
Só um porém, né? Para pegar uma questão que você falou, parece feito em laboratório. O laboratório foi um campo de refugiados em Gana. Só para as pessoas pararem para pensar um pouquinho, né? Quem gosta de olhar...
O quanto de talento, né? Você não pode pegar nesses lugares, né?
Mas as pessoas gostam de menosprezar, né? Um campo de refugiados em Gana, de pais liberianos, pobres, miseráveis, assustados, amedrontados. Mas, André, vamos lá, sua parte.
Ele é uma força da natureza, né? Dá pra perceber isso, concordo com todos os elogios que vocês fizeram. E é óbvio também que tá sendo potencializado por um Bayern de Munique, assim, arrasa quarteirão, né? E é isso, a gente tá falando de desempenho. Tá bom, a Bundesliga, o Bayern tem essa supremacia que até acaba criando um ciclo virtuoso para o clube, né? Se impõe, os adversários meio que já baixam um pouco a guarda, e ao menor sinal de reação do Bayern, os demais adversários, talvez tirando o Borussia Dortmund, um Bayern Leverkusen, um Leipzig, possam ainda tentar manter um nível competitivo, mas já é uma coisa assim, bom, campeonato acabou, né? Eles chegaram, o campeonato acabou. Mas o que a gente vê de nível de desempenho nesse octacampeonato, a gente viu Bayern de Munique atropelando lá com o Jupp Heynckes no primeiro título, e aí de outro jeito atropelando também com a chegada do Guardiola, mas tem momentos de oscilação com o Kovac, com o Ancelotti, com o próprio Jupp Heynckes, né? Então, quer dizer, tem formas e formas do Bayern ganhar, mas esse momento aí, até um pouco antes da parada e agora na retomada, é um futebol avassalador que o Bayern tá jogando, né? E você vê que o time tem ataque por todos os lados, por todos os setores. Isso que vocês falaram do Davis, por dentro, por fora, mesma coisa o Pavard do lado direito, mesma coisa o Coman e o Gnabry pelas pontas, invertendo o lado e também, às vezes, alternando com o próprio Miller, que explodiu o futebol dele, né? 20 assistências no campeonato. É aquele jogador que sabe o espaço onde vai aparecer, o Lewandowski se movimentando também, e o Kimmich e o Goretzka chegando por dentro, tanto organizando quanto aparecendo para finalizar, muita gente dentro da área para atacar o adversário, perdeu, pressiona, retoma, e é um time que trabalha a bola, mas procura também definir rápido as jogadas. Então, esses índices de posse de bola, o time tem mais posse de bola na Bundesliga, segundo o site WhoScored, né? Tem 62% de média, mas é de volume de jogo. É de perder, pressionar, tomar e ataca. Perde, pressiona e ataca. Vê se trabalha a bola, porque tem jogadores com essa característica, principalmente o Kimmich, né? Tem dois zagueiros que sabem jogar, o Boateng e o Alaba, que também chegam à frente. Então, quer dizer, é uma equipe que leva o adversário de roldão. Às vezes acaba levando gols, porque até por conta desse clima, né, da volta do campeonato, sem torcida. Enfim, tem hora que o jogo já está meio decidido, então a coisa meio que se perde, dá uma relaxada, somente nas jogadas aéreas com bola parada. A defesa do Bayern tem falhado um pouco mais nisso, né? Mas assim, isso pra gente falar, tô falando do Bayern pra gente poder chegar no Davis, né? Porque ele tá inserido dentro desse contexto, mas ele acrescenta demais, principalmente no ataque pelo corredor. A chegada dele, o timing dele de apoio é impressionante. É dificilmente uma inversão da direita para a esquerda não encontra ele bem posicionado para receber a bola. Então é um jogador com muita leitura de jogo, sabe virar a chave rapidamente da fase ofensiva para a transição defensiva, de pressionar, ou então saber que a bola pode ser lançada nas costas dele e ele retornar com muita velocidade e força para fechar. Sabe fazer diagonal de cobertura se o ataque for do lado direito da defesa do Bayern. Então, realmente, eu concordo com o Rodrigo. É um jogador impressionante. Não sei aonde ele vai chegar. Também acredito que possa, de repente, numa mudança de clube ou numa mudança de contexto no Bayern de Munique, jogar mais avançado, né? Mas é um jogador realmente que impressiona pelas valências, pela versatilidade, pela leitura de jogo, né? Não é só aquele corredor, não é o... aquele lateral de força, o cavalo que vai jogar pelo lado, indo e voltando. É um cara que você vê que tem uma inteligência, uma versatilidade que é rara. E se ele seguir focado na carreira e com essa garra que ele tem, até pela história de vida dele, sem dúvida, é um cara para ir muito longe, e está sendo muito legal ver essa evolução dele no Bayern.
Beleza, é isso, gente. Com isso encerramos mais uma edição do nosso Triangulação. Algo mais, colegas?
Acho que é isso, né? Acho que conseguimos resumir bem aí os três temas. Ficou um pouco maior do que a gente achou que fosse ficar, né? Mas vamos tentar dar uma podada nisso pra frente para as próximas semanas aí, Eugênio.
Um abraço a todos. Olha, e se quiserem procurar a gente também no Twitter, procura no Triangulação P, ok? Mas procura a gente também, Eugênio Leal, Rodrigo Coutinho, vai lá na busca. O meu é A Nunes Rocha. Talvez André Rocha não apareça assim logo de cara, mas o meu é arroba A Nunes Rocha. É isso, um abraço a todos, valeu.
Valeu, aproveita e dá o seu endereço também, Rodrigo, se o pessoal não tiver ainda.
É o arroba Rodrigo Couto, com o T mudo, C-O-U-T.
Beleza, o meu é arroba Eugênio Leal, tudo junto. Valeu, gente, um abraço, até a próxima.
Triangulação. Futebol na Essência, com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.